E hoje, nosso tema, Cotonin, nós tínhamos nos comprometido ontem. Nós vamos falar sobre preços indexados. E aquele que é mais conhecido, talvez, pelos brasileiros, a indexação do preço da gasolina com etanol. Todas as vezes que nós temos um aumento do preço do petróleo, que, é claro, reflete nas bombas de combustíveis com o preço da gasolina, também temos alteração no preço do etanol. Mas o que é indexação de preços? Toninho, olá, Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Esse é um tema muito importante e o fato da gente ter hoje essa situação, ela também tem reflexo aí da nossa crise lá em 70 e 80 de preço. Então, todo e qualquer contrato, ele sempre leva em consideração um índice. Então, quando você olha o seu aluguel, né, às vezes tem indexação da atualização pelo IGPM, IPCA. Então, basicamente, a economia começou a andar muito relacionada a esses índices inflacionários, né? Mas também há outras indexações. O exemplo, o preço do etanol com o preço da gasolina, e aí você tem o açúcar e o petróleo também indexados. O que eu estou trazendo para essa discussão? O primeiro ponto que a gente tem que considerar é o processo de formação de preço do etanol. Como o maior volume de consumo hoje é do combustível fóssil, e ele tem precificação internacional, então é natural que o preço do petróleo, ele olhe o preço da gasolina para que ele seja construído. E a gente tem um indexador que é a taxa de eficiência de motores. Né? Então, a gente usa aquela conta. Se o preço do etanol ele for 70% do preço da gasolina, então vale a pena usar etanol em detrimento da gasolina, né? Porque a gente vai ter uma maior eficiência. Né? Então, o consumidor sempre levou em consideração esse fato, né, para fazer essa troca. Então, toda vez que o preço da gasolina sobe, ele acaba puxando sempre o preço do etanol. Quando a gente fala de decisão da indústria sucrocoleira, a gente tem a decisão de produzir açúcar ou produzir etanol. Nós temos aí alguns fatores técnicos, né? Algumas usinas elas são mais especializadas na produção de açúcar e produzem do resíduo o etanol. Tem algumas que já são destilarias que não têm opção, só produzem apenas etanol. Quando a gente olha o preço do petróleo internacional, as commodities elas andam muito juntas. Preço do soja, milho, etanol, açúcar, minério. E aí, toda vez que o preço sobe, do petróleo, você também tem o preço do açúcar subindo, e aí a indústria chega na seguinte conclusão. Bem, se o preço do açúcar está alto, então vale a pena utilizar boa parte da cana e do meu insumo para produzir açúcar. E o que sobra, eu produzo etanol. Então, de certa forma, Gilson, se o preço do petróleo estiver em alta, eu vou ter o preço do açúcar em alta, e aí eu tenho o etanol também caro. Se o preço do petróleo cair, eu tenho a gasolina baixa e o etanol também vai estar barato. Então, digamos assim, não tem o que fazer, né? Quando a gente fala de preço do etanol e gasolina, os dois sempre vão andar muito similares aí, o preço do etanol 70% da gasolina, devido a esses fatores dos preços andarem junto, tanto no mercado internacional quanto na economia doméstica.
Então nós nunca vamos ter aquele raciocínio que a gente às vezes sempre sonha em ter, de que o etanol seja independente e possa vir a ser até menos de 70% do custo da gasolina.
Só se a gente tivesse uma superprodução. Então, uma situação em que o preço do açúcar descolhe do preço do petróleo e a gente tenha um cenário atípico. E aí a gente pode ser que a gente tenha aí o etanol mais barato. Né? Aconteceu em alguns períodos do ano, principalmente lá em 2008, 2009, em que a gente teve uma crise em termos de produção. Né? O Brasil acabou tendo esse cenário. Né? Após esse ano, 2008, 2009, 2010, a gente volta a ter um preço muito similar a 70%. O fato é que o etanol é uma opção para o indivíduo, mas não quer dizer que ele continuará sendo, né, muito mais barato. Né? Isso eu acredito que não vai acontecer.
Ou seja, ele é uma opção, mas não uma solução.
Exatamente. Definitivo. Foi criado em 2013 o programa, no entanto, né, existe essa indexação. Sempre a gente vai ver o preço do etanol muito próximo da gasolina devido a esses fatores. Né? O que pode mudar o jogo, Gilson? Nós temos hoje a energia elétrica, ela não tem esse balizamento muito próximo, né, do petróleo. Então, o que a gente pode ter no futuro, aí uma solução, talvez, para essa crise de preço, seria carros elétricos. Né? Talvez esse seja um caminho. Pode ser que a gente tenha um terceiro programa, né? O carro ele pode ser utilizado via gasolina, etanol e elétrico. Tomara que a gente não tenha essa indexação também no futuro. Eu acho que é menos provável que o etanol.
E aí você passaria a ter, se você tivesse energia elétrica, uma produção independente, um custo bem menor. Por que você fala que a gente espera que não? Porque a indexação pode ser algo criado pelo próprio mercado, pelas necessidades do mercado ou criado pelos próprios agentes que manipulam o mercado, como empresas, por exemplo?
É, nós temos hoje, Gilson, no caso, né, a safra de grãos, quando a gente olha que é negociado em bolsa, chega a ser a 10, 12 vezes superior à produção. Então tem um fator especulativo de contrato muito forte.
Entendi.
E às vezes esse fator especulativo, ele se descola, inclusive, dos fatores reais. Então as pessoas sempre olham os preços futuros pensando numa expectativa. E tem muito dinheiro em jogo nessa condição. Né? Então, de certa forma, a gente acaba tendo essa relação mais direta. A partir do momento que a energia tiver um uso mais frequente para consumo tanto de veículos quanto outras finalidades, pode ser que o preço também seja muito próximo ao preço do petróleo, a gente faça essa conta também, né? Então a gente não vai fugir muito. A diferença que nós temos no Brasil, e aí um fato que a gente tem que trabalhar, é que o reajuste da energia elétrica vem por meio de estatais. Então nós temos um cálculo que tem as bandeiras, né? A bandeira verde, amarela e vermelha, dependendo da nossa capacidade produtiva, e a gente tem índices que atualizam o custo da energia elétrica. Então, eu acho que esse modelo hoje brasileiro, ele pode fazer com que a gente perca essa indexação. Mas o Brasil tem que trabalhar muito ainda, Gilson, na redução de impostos, porque tudo que é perene, tudo que é consumo imediato das famílias e perene, que se mantém, é altamente tributado. Vamos citar aqui rapidamente. Água, energia, combustível de forma direta. Certo. Então tudo que o governo sabe que vai ter um consumo de forma obrigatória, as famílias não vão conseguir viver sem água. Uhum. Ele acaba tendo uma alta carga tributária, né? Então esse é o nosso mal. Então para a gente ser eficiente nesse sentido, a gente com certeza vai ter que abrir mão de impostos de arrecadação.
Tony, a coisa é complexa, a especulação é grande e você tem aquela coisa, né? A demanda, conforme ela aumenta, o interesse de tributação e de outros fatores também ligados ao mercado aumenta também. Enfim, a gente deveria ter, e aí eu sou defensor disso, um mercado mais aberto, mais livre, concorrencial, um mercado mais eficiente, né? E não aquela questão de um Estado muito grande que se sustenta numa tributação elevada, às vezes minando o próprio mercado, impedindo o crescimento dele. Mas você acha que isso não é bem o nosso perfil brasileiro? Mas deveria ser, né? Sei lá, não sei qual é a sua opinião sobre isso.
O sistema tributário brasileiro, Gilson, basicamente é o cachorro amarrado com linguiça. A gente tem aí uma condição em que a tributação, ela justifica o gasto, né? E não o contrário. Nós pensamos sempre o seguinte, qual que é a tributação que vai atender o nosso gasto, né? Não o contrário, né? Diante do gasto que a gente, da arrecadação que a gente tem, será que a gente poderia reduzir o gasto e no ano subsequente reduzir a carga tributária e deixar o país mais competitivo? Entendi. Então é uma lógica que não tem fim, né? O Brasil está pagando a duros preços hoje, endividamento bruto da economia brasileira em termos de toda a riqueza gerada passa 100%, ou seja, a gente teria que trabalhar todo mundo de graça, todo mundo, digo, pessoas, empresas, né, todos que geram dinheiro e recursos para o Brasil, mais de um ano para nós pagarmos o nosso endividamento interno. Então, só assim, sem comer, sem nada. Né? Então, se a gente usar todo o recurso utilizado, né, gerado, a gente teria a dívida equacionada. Então, esse é o preço, Gilson. A gente tem que mudar essa lógica aí, mas não depende de nós, né? Depende do voto certo nas eleições, entre outras situações que a gente comenta bastante aqui no programa.
Perfeito. Isso me lembra uma frase, inclusive a frase da minha sogra, hoje é o dia do sogro, mas vou lembrar da minha sogra, que é fazer festa com o chapéu dos outros, né? De certa forma, na economia, o que você faz é isso. O Estado faz festa com o dinheiro da tributação, com o dinheiro do, né, do contribuinte. É fazer festa com o chapéu dos outros. Tony, muito obrigado. Com
certeza. Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Gilson, só pedir para o ouvinte, por gentileza, né, se você tiver interesse em vir questões, né, até sobre esse ponto da indexação, a gente vai ter o prazer aqui de fazer um debate e trazer informações para vocês. Obrigado.
Eu que agradeço, Tony. Pode entrar em contato com o Tony pelo e-mail economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou pelo Instagram, JR Tony.